Federal, onde o Senado vai analisar, né, criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Vamos ouvir a reportagem de Alexandre Campos.
Já está no Senado o projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, insumos usados na produção de equipamentos médicos, em usinas nucleares, smartphones, entre outros produtos da indústria de alta tecnologia. O objetivo da proposta, aprovada na primeira semana de maio pelos deputados federais, é criar condições para que o Brasil deixe de ser apenas fornecedor dessas riquezas e alcance também o beneficiamento e a agregação de valor, com maior ganho econômico para o país. Para isso, entre os princípios da proposta estão o incentivo à pesquisa, a capacitação de pessoal especializado e a formalização de parcerias empresariais, tecnológicas e financeiras. O dinheiro para implementar as ações virá de um fundo garantidor da atividade mineral a ser criado pela União e será destinado a projetos de pesquisa e integralização do próprio fundo, abastecido pelo orçamento público, limitado a R$2 bilhões. Também receberá percentual da receita operacional bruta de empresas que atuarem no setor. A proposta também prevê créditos fiscais da ordem de R$5 bilhões durante 5 anos para incentivar o beneficiamento de minerais críticos e estratégicos em território nacional por empresas constituídas sob as leis do país. Integrante da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos que o Brasil deixe de ser apenas mero exportador desses minerais.
O Brasil é um grande produtor de minério, tem capacidade de produção, mas eu acho que neste momento em que alguns minérios ganham relevância na indústria moderna e na indústria do futuro e na economia do futuro, acho que nós deveríamos mudar um pouco e focar no como produzir esse minério e como transformar esse minério numa fonte de riqueza e de industrialização.
A proposta ainda define regras de mineração urbana para recuperar os componentes estratégicos em resíduos eletrônicos, baterias, veículos e entulhos de construção e normas de leilão de áreas com potencial para a produção dos minerais críticos. Também prevê a criação de uma rede nacional de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e formação profissional e a instituição do Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos, com atribuição para propor políticas e ações públicas relacionadas à cadeia desses produtos. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Muito obrigado, Alexandre Campos, pelas informações. Minha gente, outro tema extremamente relevante, né, que está sendo discutido pelo Senado Federal, é que a Comissão de Segurança Pública aprovou um convite ao diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, e ao delegado Marcelo Ivo de Carvalho, com o objetivo de explicar a saída de Ivo da função de oficial de ligação em Miami e as circunstâncias da suposta detenção do Alexandre Ramage nos Estados Unidos. Vamos ouvir a reportagem de Lourenço.
Os pedidos de esclarecimento apresentados pelo senador licenciado Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, foram motivados por divergências entre as versões da Polícia Federal Brasileira e das autoridades dos Estados Unidos. Segundo o senador, o diretor-geral da PF teria afirmado à imprensa que a detenção de Alexandre Ramagem foi fruto de uma cooperação bilateral, versão que teria sido negada pelos americanos logo em seguida. Jorge Seif classificou o episódio como um incidente internacional desastroso e questionou a veracidade das informações prestadas pela cúpula da corporação. O senador destacou que o Brasil precisa saber se houve uma tentativa de induzir a opinião pública ao erro sobre o que ocorreu em Miami.
O que aconteceu? Os Estados Unidos negou. Falou, ó, não tem acordo nenhum com vocês, não. Dias depois expulsou o Marcelo Ivo de lá. Então nós criamos um incidente internacional diplomático. Que vergonha pro Brasil. O delegado de uma instituição respeitada, que nós amamos, respeitamos, que é a Polícia Federal do Brasil, dando declarações desastrosas. E acima de tudo, ele mentiu, ele inventou, ou tem acordo, nós não sabemos. O Brasil precisa saber.
Delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava junto ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, foi desligado da função após o ocorrido. Os depoimentos ainda não têm data marcada. Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM e ex-deputado federal, foi condenado pelo STF em setembro de 2025 a 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, por participação nos atos do 8 de janeiro. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Gente, ainda no Senado Federal, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei complementar para zerar temporariamente tributos federais sobre combustíveis como gasolina, diesel e etanol. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Patrícia Oliveira.
Um projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, propõe interromper temporariamente a cobrança de tributos federais sobre combustíveis como gasolina, diesel e etanol. A proposta reduz a zero as alíquotas de PIS/COFINS e CID até 31 de julho de 2027. O PIS e a COFINS têm finalidades sociais. E a CID é uma contribuição do governo para investimentos em áreas como transportes e tecnologia. Segundo Cleitinho, a medida busca amenizar os impactos da alta internacional do petróleo sobre o consumidor brasileiro, especialmente em um cenário de tensões e conflitos no Oriente Médio. O senador argumenta que o Brasil produz mais petróleo do que consome e que a alta do barril aumenta a arrecadação do país por meio de royalties, exportações e lucros da Petrobras. Apesar disso, segundo ele, os consumidores brasileiros acabam prejudicados pelo aumento no preço da gasolina, do diesel e do etanol, já que os combustíveis acompanham os valores do mercado internacional.
Mas a gente precisa conter essa crise, tanto nós, senadores, deputados, o Executivo, o Governo Federal e os governadores dos estados. Eu entendo que esse projeto já está protocolado para todo o povo brasileiro cobrar dos deputados e senadores para a gente possa pautar o mais rápido possível. A gente zerando o PIS/COFINS vai reduzir a gasolina, vai reduzir os combustíveis. E cabe também aos governadores dos estados tomar a iniciativa de zerar o ICMS.
A proposta mantém o direito de créditos tributários para empresas da cadeia produtiva. O projeto ainda será despachado para análise das comissões. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, vamos agora falar sobre a Comissão de Código Civil, que discute aí direito das coisas e direito empresarial. A comissão temporária que analisa o projeto de atualização do Código Civil debateu na última quinta-feira o direito das coisas e o direito empresarial. Especialistas discutiram questões como posse, propriedade, desapropriação e responsabilização de empresas. Vamos ouvir.
Especialistas em direito empresarial, como o professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Doron de Araújo, disseram que a litigiosidade já é alta no Brasil e que o texto aumentará a insegurança jurídica por conta de novas formas de responsabilização das empresas e desapropriações e possível enfraquecimento das garantias. Paulo acredita que a inclusão da ordem pública entre as hipóteses de ineficácia ou até de invalidade da alienação fiduciária vai aumentar o spread bancário e o custo do crédito.
O impacto que a LCA consultoria identificou para este item específico varia num cenário otimista em 54 bilhões de reais e num cenário pessimista 160 bilhões de reais. Um único parágrafo único de um único artigo do código, porque ele coloca em risco, na opinião da LCA consultoria com a qual eu concordo, o sistema de garantias fiduciárias no Brasil.
Já a professora de Direito Comercial da USP, Paula Andrea Forgione, afirmou que muitas críticas feitas ao anteprojeto são exageradas.
De qualquer maneira, nós acreditamos que é melhor estar aqui e não perder essa oportunidade de modernização do direito empresarial que o Congresso está nos dando.
A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, também falou da importância de continuar debatendo o anteprojeto preparado por uma comissão de juristas de reforma do Código Civil.
O trabalho da comissão de juristas nos entregou um norte. Agora cabe a nós, o parlamento, o refinamento necessário para entregar ao Brasil um Código Civil viu à altura dos desafios do século XXI.
A comissão temporária para a atualização do Código Civil deve concluir os trabalhos até o final de junho. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, vamos falar agora sobre um movimento que estimula a participação de eleitores com mais de 70 anos. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Pedro Pince. Vamos ouvir.
A participação política no Brasil é regida pelo princípio do sufrágio universal, mas a obrigatoriedade do comparecimento às urnas tem limitações etárias específicas definidas pela Constituição de 1988. O exercício do voto transita de um dever cívico compulsório para um direito facultativo, refletindo a evolução da capacidade civil e a proteção social ao idoso. O artigo 14 da Carta Magna determina que o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos. A partir desse marco temporal, o cidadão preserva o direito de votar, mas está isento de sanções caso opte pela abstenção. Dos 25 milhões de brasileiros que não foram às urnas em 2022, quase 8 milhões tinham 70 anos ou mais. Apenas 45% das pessoas nessa faixa etária compareceram ao segundo turno nas eleições de 2022. Com o objetivo de aumentar esse número, diversos grupos que reúnem pessoas idosas iniciaram um movimento coletivo para mobilizar os eleitores com mais de 70 anos a votar. É o movimento Voto 70+. Representante da iniciativa, Eliana Graça, destacou a relevância do voto dos idosos.
O voto da pessoa idosa tem uma importância pela questão da cidadania, da nossa democracia. O que é o voto, né? É um direito e um dever de cidadania e que ajuda a construir a democracia. Então, o fato das pessoas ficarem mais velhas não significa que elas devem abrir mão do direito de interferir nessa cidadania, nessa construção da democracia.
Também integrante do movimento, Maria Isabel Carvalho ressaltou que a participação dos idosos é determinante na aplicação da legislação e no desenvolvimento de políticas públicas.
Tem a questão das políticas públicas para as pessoas idosas, que a gente está muito atrasado em relação a isso. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que é de 2003, mas essas legislações, elas são desconhecidas, inclusive dos agentes públicos, e elas não estão efetivadas. Então, a gente precisa fazer com que a nossa voz seja ouvida. Eu só acredito que a gente só vai conseguir efetivar essa legislação através da nossa própria participação.
As eleitoras e eleitores vão às urnas em 4 de outubro para eleger ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. O segundo turno do pleito acontece em 25 de outubro. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, estamos encaminhando aqui para o fim do nosso Bom Dia Cidade. Eu gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco, todos os dias de segunda a sexta-feira, e entregar vocês agora para a programação da Rádio Câmara. Vai dar 8 horas, são 7 horas e 59 minutos. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
7h59.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026. São 8 horas em Brasília e começa o painel eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. O plenário volta a se reunir de segunda a sexta-feira nessa semana para acelerar contagem de prazo para a votação da proposta sobre fim da escala 6x1. Deputados cobram da Polícia Federal solução para transferência de armas e instituição nega que serviço esteja com problemas. E ainda, Comissão de Agricultura discute a criação de um fundo para proteger produtor nacional da concorrência da importação do leite em pó. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente. Tem alguns canais por onde você pode entrar em contato. Tem o nosso e-mail, que é o radio@câmara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 61999789080. E eu lembro você também que nessa nossa transmissão ao vivo, pelo canal da Câmara, no YouTube, o chat fica aberto, você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então conta para a gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo, nesta manhã de segunda-feira, 11 de maio. Agora são 8 horas e 1 minuto e eu trago para você informações sobre o plenário e também as discussões em relação à proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1. O plenário, mais uma vez nessa semana, se reúne de segunda a sexta-feira, com pautas já começando a serem analisadas a partir das 18 horas, das 6 da tarde, portanto, desta segunda, e isso como uma forma de acelerar o prazo da proposta, da avaliação da proposta que coloca um fim na escala de trabalho 6x1. Essa proposta ela está em discussão em uma comissão especial aqui da Câmara, onde ela precisa ser analisada, precisa ser votada antes de chegar ao plenário. E tem um prazo regimental para isso. E por isso que essas sessões têm acontecido de segunda a sexta-feira, desde a semana passada. Teve plenário se reunindo de segunda a sexta e nessa semana a mesma coisa. Agora, esse assunto tem provocado muito debate nas comissões da Câmara, com ponto de vista dos trabalhadores, também dos empresários. E em uma audiência pública, na última semana, na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, ficou claro que ali no setor empresarial, entre os empresários, há uma resistência em relação a esse assunto. Quem acompanhou o debate e tem as informações é a repórter Silvia Munhato.
Representantes do setor empresarial pediram redução de encargos trabalhistas como forma de melhorar a competitividade dos produtos brasileiros em relação aos importados. Em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eles criticaram as propostas de redução da jornada de trabalho em análise pelos deputados. Para Fábio Augusto Pina, da FEComércio de São Paulo, a discussão sobre a jornada não deveria ser feita em ano eleitoral.
Ninguém discutiu se isso é viável, e tem que ser viável através da produtividade. Olha, eu estou ganhando pouco, acho que eu vou trabalhar menos. Eu nunca escutei esse tipo de argumento. Se eu estou ganhando pouco, eu vou trabalhar mais ou aumentar minha produtividade, vou me qualificar, etc.
Roberto Ordini, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, diz que já existem instrumentos hoje para negociar uma escala reduzida.
Isto não há necessidade, porque hoje, através dos acordos trabalhistas, nós já temos todas essas condições ajustadas. Por que que o Estado precisa intervir aqui?
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que solicitou a audiência, diz que fez um requerimento para que em todas as audiências na Câmara sobre o fim da escala de trabalho 6x1 sejam convidados representantes patronais. Na discussão da comissão, o custo Brasil foi estimado em R$1,5 trilhão pelo economista Carlos Costa. Esta seria a diferença anual de fazer negócios no Brasil em relação a um país desenvolvido. Ele defendeu a redução de encargos trabalhistas e da carga tributária e pediu um novo marco para o setor elétrico. Segundo Fábio Augusto Pina, é preciso um novo teto de gastos para o setor público, como forma de reduzir o endividamento e, consequentemente, a taxa de juros básica. Ele afirmou ainda que é difícil aumentar a produtividade porque o ensino básico no país não é de boa qualidade. Renato Corona, da Fiesp, diz que a diferença de preço entre o produto nacional e o importado é de 24,1% em média. No caso da carga tributária, ela seria de 32,5% do PIB no Brasil contra 26,5% de países parceiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agora, 8 horas e 5 minutos.
De olho nas comissões.
Como você acompanha aqui na abertura dessa edição do painel eletrônico, o plenário já se reúne hoje, a partir das 18h, com uma série de propostas aí na pauta. A ideia dessas reuniões do plenário entre segunda e sexta-feira, como eu disse, é também para acelerar a contagem de prazo da votação, para a votação da proposta, que põe fim na escala de trabalho 6-1. Ela está numa comissão especial e aí depois ainda precisa ir ao plenário. Mas então vamos até falar um pouquinho da agenda dessa segunda feira aqui na Câmara como um todo, e aí depois eu chego também nessas propostas relacionadas ali no plenário. Hoje, na agenda da Câmara, além da sessão que está prevista para começar às 18h, a gente tem aí reuniões fora aqui da Câmara, por exemplo, né, nas bases dos deputados. Então, a gente tem a Comissão de Agricultura na Expo Ingá 2026, a gente também tem ali a Comissão Especial sobre Alteração no Código de Trânsito se reunindo num seminário em Pernambuco, também para tratar de questões relacionadas aí às discussões que estão em tramitação aqui na Câmara. Tem a Comissão de Educação falando ali da questão de considerar os profissionais da educação infantil como também tendo direito a um piso, a uma carreira no magistério. Esse debate na Comissão de Educação está previsto lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso fora aqui da Câmara. Aqui na Câmara a gente tem hoje reunião da Frente Parlamentar em Favor da Educação Profissional e Tecnológica. A gente também tem algumas sessões solenes, tem uma sessão solene do Congresso Nacional daqui a pouquinho, prevista para começar às 10h, que vai tratar dos 80 anos do Conselho Federal de Contabilidade. A gente tem ainda uma homenagem aqui na Câmara prevista para começar também às 10, uma sessão solene em homenagem aos 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal, e à tarde a gente tem uma sessão solene a partir das 15h para homenagear os 40 anos da Abrace, essa associação aí tão importante. E aí também, como eu disse, a gente tem sessão do plenário a partir das 18h, aí com votações previstas e uma série de questões ali em pauta. São alguns itens, eu vou destacar apenas alguns aqui para vocês, porque tem alguns requerimentos, mas também tem, por exemplo, é um projeto que determina a obrigatoriedade de imposição de penas restritivas de direitos aos condenados por crimes de pedofilia. A gente está justamente no Maio Laranja, que é um mês ali de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia mesmo é dia 18 de maio, mas durante todo o mês há questões relacionadas a esse assunto, e inclusive foi criada uma comissão externa aqui da Câmara sobre esse tema. Daqui a pouquinho a gente tem entrevista com o deputado Fernando Rodolfo sobre esse tema relacionado ao Maio Laranja. A gente tem aí projeto na pauta do plenário de hoje sobre testes de aptidão física por candidata gestante ou em fase puerperal em concurso público, no caso de cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta de todos os poderes. Tem ali questão do marco legal do transporte coletivo público urbano, programa de desenvolvimento da indústria de fertilizantes. Esse é um tema bastante em vogue, em alta, por conta da guerra lá no Oriente Médio, e ainda outras propostas previstas. Portanto, sessão do plenário marcada para hoje às 18h, e a gente, claro, vai estar com transmissão ao vivo pela rádio, pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube e no portal da Câmara, câmara.leg.br. Agora, 8h09, e a gente continua com informações da nossa equipe de reportagens, porque na última semana, no fim da última semana, a Comissão de Agricultura aqui da Câmara discutiu a criação de um fundo para proteger o produtor nacional da concorrência da importação do leite em pó. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados discute medidas para proteger produtores de leite da importação de leite em pó de países do Mercosul. Representantes do setor, presentes em audiência na Comissão de Agricultura, disseram que essa importação é parte de uma política desleal de preços e defenderam a criação de um fundo com recursos do Imposto de Importação de Produtos Lácteos a fim de desenvolver a cadeia produtiva do leite. O fundo está previsto em um projeto de lei apresentado em fevereiro pelo deputado Welter, do PT do Paraná, que visa financiar ações para o fortalecimento da produção nacional, estabilidade econômica de produtores e desenvolvimento sustentável. O Paraná, segundo maior produtor do Brasil, é o estado mais atingido, afirma o deputado estadual do Paraná, Luiz Corte, do PSD. Segundo ele, o Estado perdeu 40% dos produtores e o cenário atual é de alto custo de produção e preço baixo pago aos produtores. Ele reclama principalmente da entrada de leite em pó importado da Argentina e do Uruguai.
Que chegou no Brasil, chegando no Paraná, ele é reidratado e às vezes, como a polícia já desmantelou, entra clandestinamente leite na iminência de ser vencido, está ou até vencido, entendeu? Trazendo riscos para a saúde pública.
O deputado estadual defende um projeto já aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara que proíbe a reconstituição de leite em pó e outros derivados importados para transformação de leite líquido ou queijo no Brasil. Segundo o consultor da FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, Ronei Volpe, a cadeia produtiva do leite é a mais sensível e complexa do agro. Ele disse que a Confederação Nacional de Agricultura entrou com um processo antidumping há 2 anos no Ministério da Indústria e Comércio, até agora sem resposta. Dumping é uma prática desleal de venda por preço abaixo dos custos, para conquistar um mercado e depois passar a vender com exclusividade.
Houve dumping e que então nós precisaríamos de imediato, antes tarde do que nunca, de impor tarifas compensatórias para a importação do leite.
Das 1.200 cooperativas agropecuárias no Brasil, 150 são de produtores de leite, que produzem mais de 50% do leite no Brasil. Segundo Rodolfo Jordão, coordenador do ramo agropecuário do sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, o Fundo Nacional do Leite seria uma resposta aos problemas dos produtores.
É ter um instrumento para garantir que nos momentos de crise a gente consiga reagir e que nos momentos de bonança a gente consiga fortalecer a cadeia produtiva do leite.
Associado ao fundo, outro projeto também discutido na Câmara propõe a criação de um Instituto Nacional do Leite. A medida foi defendida pela presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Vânia Marques Pinto.
Se não houver medidas que garantam a criação de um fundo, de um instituto, que pense essa cadeia produtiva, no futuro bastante próximo, nós vamos ter uma redução significativa dos agricultores e agricultoras familiares que hoje produzem leite.
O debate atendeu a pedido do autor do projeto, que cria o Fundo Nacional do Leite, deputado Welter.
Nós temos que achar um caminho para ter uma política nacional do leite, onde seja socorrido o nosso produtor de leite, que muitas vezes ele se inviabiliza nessas crises. E a Câmara dos Deputados tem que dar essa resposta para esse setor.
Outra proposta apresentada neste ano, voltada ao setor do leite, é o projeto de lei complementar que proíbe incentivos fiscais a empresas que usam leite em pó ou outros derivados importados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora, 8 horas e 13 minutos. E eu vou trazer aqui para você um pouco da participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas e telespectadores que estão mandando mensagem ali pela transmissão que a gente tem no canal da Câmara no YouTube. Lembrando que a gente vai junto até às 9 horas da manhã e o chat fica aberto, onde você pode deixar a sua mensagem sempre que possível. Eu vou ler aqui no ar. Vou ler rapidamente, tem muita mensagem aqui. Deixa eu pegar aqui. O Aurelino está ouvindo a gente lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A gente tem também o José Roberto ouvindo a gente de Maringá, no Paraná, dizendo que está muito frio lá em Maringá, está fazendo 6 graus nesse momento, essa frente fria aí está pegando quase o país todo, né, José Roberto? Aqui em Brasília também amanheceu com uma neblina, ali em torno de 18, 20 graus, mas nada se comparando aí aos 6 graus de Maringá. Obrigada pela participação. A gente também tem a participação do Nazareno, do Carlos Machado, do Manuel, dando bom dia. Lá o Severino está ouvindo a gente de Maranguape, no Ceará. Severino está perguntando se tem previsão de reunião de líderes nessa semana. Por enquanto, Severino, a gente não tem essa informação. A gente já tem pauta do plenário divulgada para toda essa semana. Houve uma reunião de líderes, né, há alguns dias, e que essas pautas foram ficando definidas. Então, como já tem uma pauta de votações divulgada para toda essa semana aqui na Câmara, muito provavelmente essa reunião de líderes, a gente não sabe se ela vai ser marcada ou não pelo presidente Hugo Mota, mas claro, a gente vai estar acompanhando, e assim que tiver informações, quem acompanha a gente aqui no painel eletrônico sabe que vai ter essa informação sempre ali bem na hora, então pode continuar acompanhando a gente. Por enquanto, o que a gente tem é pauta do plenário divulgado, você pode saber com mais detalhes essa pauta em câmara.leg.br. Obrigada pela participação. Também a gente tem a participação do Manuel e do Reginaldo, que está ouvindo a gente lá de Coab, cidade Tiradentes, São Paulo, dizendo que São Paulo também está frio, está com mínima de 9 graus, máxima de 19, tempo parcialmente nublado. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Reginaldo. É realmente essa frente fria aí pegando várias partes do país. Então, fica aqui o convite para você deixar sua mensagem, tanto você pode deixar pelo canal da Câmara no YouTube, quanto também pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Câmara é o 61 999 78 9080. Agora, 8 horas e 15 minutos, a gente continua com informações aqui da nossa equipe de reportagens. Uma outra audiência pública recente aqui na Câmara tratou da questão de transferência de armas. E aí houve aqui vários deputados cobrando da Polícia Federal uma solução para a transferência de armas no país. A Polícia Federal, com seus representantes na audiência pública, negou que esteja acontecendo problemas. Mas aí a gente vai saber direitinho como é que foi essa discussão, essa audiência pública, na reportagem da Emanuele Brasil.
Parlamentares e representantes de associações de atiradores criticaram o que chamam de paralisia na transferência de armas entre cidadãos após a mudança do controle desse acervo do Exército para a Polícia Federal. Durante a audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a categoria cobrou rapidez na normalização do serviço, enquanto a PF afirmou que os processos seguem ativos e anunciou um novo portal automatizado. O debate focou na mudança da fiscalização de armas de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, do Exército para a Polícia Federal. Com a nova regra, o controle que era feito pelo sistema SIGICORP do Exército passou para o sistema SINARM da PF, o que causou dificuldades na operação dos serviços. O deputado Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso, que pediu audiência pública, afirmou que essa transição gerou um vácuo operacional.
Houve a suspensão do serviço, sem que fosse implementado um sistema substitutivo dentro do SINARC, o que gerou paralisação de negócios jurídicos lícitos, desvalorização patrimonial dos acervos, insegurança jurídica.
O coordenador-geral de controle de armas de fogo da PF, Wellington Clay, negou a interrupção total. Ele explicou que o órgão adotou o atendimento via e-mail para registrar a passagem de propriedade de armas.
Eu sei que temos problemas pontuais. Muitas vezes é uma interpretação equivocada do policial da ponta que é facilmente corrigida por nós no órgão central. As transferências devem estar correndo normalmente, conforme publicado no site da Polícia Federal, no gov.br.
Clay anunciou um novo portal que está em fase de testes e deve integrar inteligência artificial para agilizar os processos, o que, segundo ele, vai reduzir o trabalho manual em cerca de 80%. Para o setor, no entanto, as falhas persistem. O presidente da Associação Nacional de Atiradores, José Luiz de Sanctis, reforçou que há atrasos reais.
Esperamos que funcione a contento para atender a demanda, né? E como o deputado Rodrigo Dazaeli comentou, tem reclamações em outros estados referentes à transferência de armas entre CACs, de CAC para CAC, né, o que tem atrasado um pouco.
A audiência também tratou do vencimento de certificados em julho de 2026. A PF confirmou que a renovação será escalonada pelo mês de aniversário do portador para evitar o acúmulo de pedidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Agora, 8 horas e 18 minutos.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, a discussão sobre a proposta que coloca um fim na escala de trabalho 6x1 está a todo vapor aqui na Câmara dos Deputados. A gente tem nesse momento a proposta sendo discutida em uma comissão especial, antes dela poder ir ao plenário. E na comissão especial já começaram as audiências públicas relacionadas a esse tema. A gente teve o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participando numa primeira audiência pública. A gente teve o programa Câmara pelo Brasil indo a João Pessoa, na Paraíba, também para ouvir representantes dos trabalhadores e representantes dos empresários. Nessa semana, a comissão deve continuar essa série de audiências públicas, inclusive com previsão do ministro da Fazenda, Dario Durigan. A gente sabe que tem vários estudos aí tratando desse tema. alguns mais otimistas, alguns mais pessimistas, e por isso a gente já está aqui conosco nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, neste episódio do Economia Direta, com o consultor legislativo Pedro Garrido, que vai nos ajudar a entender um pouquinho como é que está esse cenário de impactos de um possível e provável fim da escala de trabalho 6x1, como está caminhando essa discussão aqui na Câmara, e esses impactos sobre a economia, sobre o mundo do trabalho. E aí, por isso, ele já está aqui com a gente. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Bom dia.
Obrigado, Raquel. Bom dia.
Pedro, como a gente estava até começando um pouquinho antes de entrar aqui no ar, existem vários cenários aí colocados. Tem tanto estudos, por exemplo, como do IPEA, dizendo que a absorção de uma eventual mudança na escala de trabalho, ela é possível e semelhante, por exemplo, aos reajustes do salário mínimo, mas a gente tem estudos aí mais pessimistas, por exemplo, como da Confederação Nacional da Indústria, CNI, dizendo de um impacto de mais de 75 bilhões no produto interno bruto, de um lado ou de outro. Como é que está esse cenário, inclusive para vocês da consultoria, nesse momento de suprir os parlamentares com dados para a votação dessa proposta do fim da escala de trabalho 6x1?
Então, Raquel, é uma pergunta muito, muito importante, porque realmente tem uma discussão na sociedade brasileira bem intensa sobre essa PEC, né, essa proposta de emenda constitucional, que tenta regular, fazer uma coisa diferente do que vinha na Constituição de 88, sobre um limite máximo, né, de horas trabalhadas e de dias trabalhados. Do ponto de vista do assessoramento, a consultoria legislativa, né, tem uma equipe dedicada ao assunto, que está trazendo as melhores informações para os deputados tomarem suas posições conforme as suas próprias concepções ideológicas, sua própria maneira de ver o mundo. Então, por exemplo, temos, no caso, né, você citou a CNI. A CNI, ela representa sindicatos patronais, né, de empresas, né, empresários da área da indústria, e que também tem ramificações por diversos outros setores. Os industriais e os empresários em geral, eles veem um custo maior quando você reduz a jornada de trabalho ao longo da semana. E para manter o mesmo número de horas trabalhadas, você teria que contratar mais gente, né? Outros estudos que vão olhar outros atores nesse processo, principalmente os trabalhadores, vão ver com bons olhos uma redução da jornada, como acontece em diversos países ricos. Trabalhadores alemães, eles não têm uma jornada tão extensa quanto a brasileira. Inclusive, trabalhadores industriais, que são conhecidos pela grande produtividade, pela alta produtividade e exportações com grande complexidade econômica e que, enfim, são de produtos, máquinas, equipamentos e diversos outros que são relevantes no mercado internacional. Então, os que olham o lado dos trabalhadores vão ver isso, um possível aumento de postos de trabalho, se você reduz a carga total, ou aumento, talvez, de horas extras. Então, haveria um custo, né, seja na maior contratação, seja na maior intensidade do uso do trabalhador dentro das normas legais, né, poderia haver um maior custo, só que isso vai gerar, tende a gerar maior número de ocupações ou um aumento do salário real dos trabalhadores, que, do ponto de vista da demanda agregada na economia, né, do consumo que esses trabalhadores vão ter, isso poderia estimular a economia com efeito multiplicador, inclusive sobre investimentos, sobre produtos industriais e diversos outros. Então, é um cenário complexo. Existe uma grande incerteza sobre a realidade econômica, sobre qual vai ser o efeito, mas existem visões também ideológicas, né, do ponto de vista da sua concepção de mundo, que trazem também impactos diferenciados e estudos sobre impactos que seguem determinadas premissas dentro das concepções e das visões de mundo diferenciadas. Então, não é uma questão simples. Claro que os parlamentares vão ser municiados, né, com todos os estudos, com todas as perspectivas, para eles tomarem as suas posições. A PEC, né, que pretende reduzir, né, que foi objeto de grande discussão, ela está olhando mais para o lado dos trabalhadores e vê a possibilidade de uma melhoria econômica com essa redução. porque haveria aí, em resumo, como falei, um aumento da um possível aumento das contratações ou um aumento do salário real. Só uma preocupação com a produtividade, que isso é discutido dos dois lados, talvez seja interessante notar que a produtividade ela está muito relacionada ao que o país produz. Então, o Brasil ele passou por um grande processo de desindustrialização e foi perdendo espaço na economia mundial e dentro do próprio país, foi perdendo espaço um conjunto de produtos industriais que são mais avançados do ponto de vista tecnológico, da agregação de valor e de inovação. Então, o Brasil, para a questão da produtividade, precisa retomar outras questões, que não necessariamente há o número de horas trabalhadas do trabalhador. Então, quando você tem um processo de investimento que você vai para esses setores mais avançados, você aumenta a produtividade da economia como um todo. Então, parece que se você reduz as horas trabalhadas, parece que o trabalhador vai ser menos produtivo. Mas essa produtividade vai depender justamente do que esse trabalhador produz. Se a gente tem engenheiro dirigindo Uber, ou seja, uma qualificação superior, fazendo um trabalho que não exige muito, você tem um problema de alocação na economia que você poderia estar construindo pontes, estradas, fazendo produtos industriais, de automação, máquinas, equipamentos e tudo mais, mas você tem um trabalhador qualificado indo para um setor menos qualificado. Então, tem outras questões que precisam ser discutidas nesse bojo da discussão sobre o fim da escala 6x1, que se somam aí essa discussão, essas diferentes visões de mundo.
Uhum. E essa questão da produtividade, né, Pedro, é interessante você trazer aqui para a gente, no Economia Direta, essa inclusive que essa área do trabalho é uma área bem sua aqui na consultoria, porque esse é um dos argumentos fortes também, porque um trabalhador cansado, um trabalhador que tem uma jornada extensa, esse é um dos argumentos colocados. É um trabalhador que não tem tempo para a sua saúde, para a sua família, para ter a sua qualificação, inclusive profissional, melhorar a sua qualificação profissional, ele vai ter uma tendência de uma produtividade menor. Mas é o que você está colocando aqui, que há outros elementos para além só desse ponto claro de mais saúde, de mais qualificação, de mais tempo para a família, né?
Exato. O que você traz é muito importante. Eu falei sobre a produtividade do ponto de vista da produtividade do trabalho, horas de trabalho, produto final em relação às horas trabalhadas, que é o que, por exemplo, a CNI olha, né? Enfim, as visões estão associadas ao lado empresarial, olham, né? Então, a produtividade, o problema de produtividade brasileiro não está que a gente trabalha mais ou menos, que esse trabalhador, o teto da jornada dele é maior ou menor, mas sim o que esse trabalhador está fazendo. Mas o que você traz é extremamente importante, que é o outro lado da produtividade, justamente do ponto de vista individual ou coletivo também, mas dos trabalhadores. Porque quando você tem um trabalhador super explorado, né, no sentido de que é extraído dele muito tempo de trabalho, né, ele adoece mais, ele tem mais acidentes de trabalho, e tem menos tempo livre para fazer qualquer coisa, inclusive a qualificação profissional. Isso daí que você traz também é muito importante, porque a produtividade ela pode ser olhada de vários pontos de vista. Então, isso é uma coisa que a PEC justamente traz, inclusive citando alguns estudos que mostram que quando você tem uma redução de jornada em países ricos, por exemplo, Reino Unido, outros, você tem uma melhoria do bem-estar do trabalhador, que se torna individualmente mais produtivo do ponto de vista do que ele pode trazer em termos de trabalho. Então, é talvez um ponto de vista individual e coletivo do lado do trabalhador, que é igualmente importante dentro dessa discussão, nesses elementos todos que fazem essa discussão, que é uma disputa também dentro da sociedade sobre como que é alocado o tempo dentro da sociedade. Então, o empresário, como ele paga um salário independente das horas que o trabalhador faz, claro que tem um teto de jornada, ele prefere que esse trabalhador trabalhe mais ou intensifique esse tempo de trabalho dentro dessa jornada máxima que ele contrata. Já o trabalhador, ele pode fazer as mesmas coisas num tempo menor. Então, países mais ricos em que você tem, não necessariamente por questões legais, mas por convenções coletivas, porque uma coisa é o teto definido na Constituição, na legislação e os acordos coletivos, que podem definir jornadas menores. Né? Então, não é todo mundo dentro do trabalho formal que tem essa escala 6x1. Muita gente não trabalha sábado e domingo, né? Trabalha durante 5 dias na semana. Então, essa disputa sobre o tempo de trabalho é uma questão muito importante para a sociedade como um todo. Assim como você proíbe trabalho infantil, você proíbe determinados tipos de trabalho degradante, escravos, servil e tudo mais, né, na história, você tem uma regulação sobre o tempo de trabalho que faz parte de uma disputa, inclusive, entre os trabalhadores, que preferem um tempo menor para a sua própria vida, sua própria atividade de bem-estar, lazer e produtiva, e, de outro lado, os empresários que querem um tempo maior para o seu objetivo, que é o lucro, que, enfim, faz parte da nossa sociedade, do nosso sistema econômico. Né? A gente está aqui na economia direta, faz parte do sistema econômico esse tipo de preocupação. Acho que o que cabe, né, dentro dessa discussão toda é achar formas de convergência, que não sejam disputas muito, muito fortes, mas uma forma de convergência em que você tenha uma melhoria de bem-estar, possibilitada, inclusive, por mudanças tecnológicas. Uhum. Hoje, um economista inglês, o John Maynard Keynes, ele achava que os netos e bisnetos dele trabalhariam 20 horas por dia, 10 horas por dia, muito menos do que era trabalhado ali no início do século XX. Mas, por conta de outros tipos de regulação e essas disputas na sociedade, a jornada máxima não se reduziu tanto quanto ele achava, ou esse economista achava, porque ele achava? Né? Porque a automação e diversas outras características que poupam trabalho poderiam levar a que os trabalhadores trabalhassem muito menos. Hoje se fala muito na inteligência artificial que ela poderia acabar com isso. Inclusive, o Elon Musk deu uma declaração outro dia que as pessoas não vão nem precisar de previdência porque vão trabalhar menos, enfim, a IA vai fazer as coisas para os outros.
É muito arriscado a gente passar por esse caminho.
Então, assim, as transformações tecnológicas estão dentro desse sistema econômico nosso, que é voltado para o lucro, então não necessariamente vai haver uma queda natural, espontânea do tempo de trabalho. Sim. Mas esse tempo de trabalho ele é objeto de disputa dentro da sociedade, e os trabalhadores organizados devem reivindicar, e o parlamento ele justamente serve para esse encontro ali de visões diferentes, e serve para que isso aflore e se torne realidade do ponto de vista da regulação do trabalho. Então, é interessante que essa discussão seja feita, que avance, e essas visões diferentes sejam ponderadas ali nos representantes aqui da população brasileira para avançar do ponto de vista do bem-estar da população brasileira, de um trabalho digno, regulado, e que traga, dentro de uma discussão toda com tecnologia, com desenvolvimento econômico, traga um avanço tecnológico e produtivo para o Brasil como um todo, dentro dessa discussão complexa ali que a gente está fazendo agora, né? Porque tem o lado da produtividade, diversas dimensões, e o lado do desenvolvimento econômico e social como um todo aqui para a economia brasileira.
E aí, Pedro, para a gente poder fechar aqui esse nosso bate-papo, a gente vê, você até fez um histórico aí de questões que foram sendo debatidas na legislação ao longo do tempo, e claro, sempre o Congresso tendo ali aquele papel de mediar essas diferentes visões, mas para também mais justiça, né, no caso do trabalhador. E a gente tem uma discussão muito forte de gênero, porque alguns estudos apontam grande parte das famílias brasileiras chefiadas por mulheres que estão ali sozinhas como provedoras dos lares, muitas delas com menos escolaridade ou em jornadas de trabalho de 44 horas semanais. E aí a gente tem o próprio IPEA colocando que entre os trabalhadores é que realmente quem está ali na jornada de 44 horas semanais normalmente é que tem menos escolaridade, que está ganhando menos, em torno de uma média de 2.000 e poucos reais, né? Enquanto os que têm jornada de 40 horas estão com uma média salarial de 6.200 reais. Então, são trabalhadores que estão com uma qualificação melhor. Então, é uma discussão muito importante também para mulheres que estão nessa condição. Até o próprio presidente da Câmara, ontem, a gente está fazendo aqui o Economia Direta numa segunda. E ontem, domingo, foi Dia das Mães. E o próprio presidente Hugo Mota postou ali nas redes dele uma questão de uma menininha que não estava tendo como a mãe participar do Dia das Mães, porque ela tinha uma jornada excessiva como uma promotora de eventos. E é claro que nos toca. Né? Porque é isso, são pessoas. A gente está falando da vida dos trabalhadores como toda. A gente sabe, como você falou, está no sistema capitalista, tem a questão dos industriais, dos empresários, dos comerciantes. Não é fácil essa equação, mas a gente está procurando também, no caso dessa discussão, a gente, que eu falo, o parlamento está procurando essa discussão também para levar ali, até inclusive para as famílias que estão se formando e para essas crianças, para ter uma presença maior das suas mães em casa. Isso também faz parte da economia, né?
Exatamente, esse lado humano, social, né, justamente da inserção das pessoas no mercado de trabalho, faz muita diferença. Pegando o gancho da mãe, né, que não conseguiu passar o Dia das Mães com a filha, no setor de eventos ele é conhecido por ter grande informalidade. A gente está discutindo aqui essa PEC, né, pelo fim da escala 6x1, ela se aplica muito ao trabalho seletista, né? ou mesmo de servidores públicos, em que você tem um trabalhador formal ou formalizado. Então, muita gente no Brasil não tem um trabalho formalizado e não está sujeito a diversos tipos de regulação. Por exemplo, os trabalhadores de aplicativo, né? Até citei o caso do engenheiro que trabalha no Uber, eles também não têm a diversas normas de proteção social que existem para trabalhadores formalizados. Então, é uma discussão ampla, né, que deve ser feita, porque no Brasil tem vários regimes trabalhistas diferenciados em que as pessoas têm níveis diferenciados de proteção. Então, uma possibilidade de você reduzir realmente a jornada dentro da semana, do mês, é algo que é bem caro ali, esse lado humano. Lembrando que é uma questão que é discutida pelos países e pode ser regulada, né, pelos parlamentos. No caso, a Constituição de 88, ela já reduziu a jornada, né, em relação ao que tinha antes. Então,
de 48 para 44.
Exatamente, né? Exatamente. Então, é algo que essa mãe, ela tinha um regime super pesado de trabalho com uma Constituição que já reduziu, né? Então, imagina antes. Mas eu volto a dizer que realmente faz parte dessa disputa social de buscar um melhor equilíbrio do ponto de vista do bem-estar, da saúde, do lazer, da capacitação dos trabalhadores e dessa necessidade de fazer investimentos, de produzir, né, no país. Então, eu volto à questão da produtividade, só para fechar, que se houver um direcionamento maior nos investimentos, para aumentar a capacidade produtiva, uma redução da jornada pode não ser impactante para os empresários, porque eles vão vender mais, vão ter maior mercado de consumo. Então, no mundo que a gente já discutiu, né, Ana Raquel, cheio de disputas geopolíticas, que são disputas por trás de aumento de mercado, de aumento de produção, de disputas tecnológicas sobre quem que vai estar à frente dos mercados, das tecnologias, o Brasil precisa se inserir também nisso para discutir o que vai ser a sua inserção internacional, que deve, né, se você avança para setores mais avançados, isso melhora a renda da economia, a renda na sociedade, melhora para os trabalhadores também. Vide os países ricos que têm melhores condições de trabalho, inclusive níveis de formalização muito maiores do que o Brasil e de países em desenvolvimento. Então, são questões assim, bastante importantes que eu acho que devem ser discutidas em conjunto. Né? O que, que o Brasil quer como sociedade? Né? Quer continuar de uma maneira mais ou menos como tem feito, né? Com desindustrialização, com, enfim, uma certa, às vezes, estagnação da renda em comparação ao resto do mundo, ou quer ser um país mais avançado que vai melhorar tanto o lado empresarial quanto o lado dos trabalhadores. Então, essa discussão aqui que o Parlamento tem todas as condições para fazer e deve intensificar para que o Brasil seja um país mais desenvolvido do ponto de vista econômico e social.
Com certeza. Discussão colocada, né? Pedro Garrido, mais uma vez, consultor legislativo aqui da Câmara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação na Economia Direta.
Eu que agradeço.
Agora, 8 horas e 40 minutos, e avança aqui na Câmara um projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. Quem explica é a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à bolsa permanência do programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora, 8 horas e 42 minutos. Como eu já comecei aqui comentando nessa nossa edição do painel eletrônico, a gente está em maio laranja, que é o mês nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Câmara criou uma comissão externa de prevenção e enfrentamento da violência infanto-juvenil e essa comissão externa já deve iniciar seus trabalhos amanhã, terça-feira, e por isso já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara e também das redes sociais da Câmara, o deputado Fernando Rodolfo, do PRD de Pernambuco, que ele foi o autor do pedido para que se criasse essa comissão externa e também vai ser o coordenador dessa comissão. Deputado Fernando Rodolfo, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia a você, Ana. Bom dia para quem nos assiste, quem nos ouve através da rádio e TV Câmara.
Bom, deputado Fernando Rodolfo, a gente sabe que o Maio Laranja, o dia mesmo, né? Dia da gente pensar, assim, naquele dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, é o dia 18 de maio, mas o mês inteiro é o Maio Laranja, exatamente com foco na necessidade de se ver, tanto do ponto de vista da prevenção como de combate. Por que que o senhor propôs a comissão externa e o que que ela traz de diferente para essa discussão tão importante?
Olha, Ana, nós apresentamos ainda em 2023, quando eu era presidente da Comissão da Infância e Adolescência aqui da Câmara, um pedido de CPI da exploração sexual e tráfico infantil. Esse pedido, ele veio se arrastando aí ao longo desse tempo, e agora, sob a presidência do presidente Hugo Mota, nós tratamos por diversas vezes a necessidade de instalação dessa CPI, No entanto, houve uma decisão política de se converter a CPI numa comissão externa que tem a mesma finalidade. Na comissão externa, ela vai nos dar a condição de fazer diligências, de promover audiências públicas, de apresentar propostas para aprimorar a legislação e endurecer o combate a esse crime tão perverso que vem se arrastando, que vem se multiplicando nos quatro cantos do país, que é a exploração sexual infantil. Então, essa comissão externa, ela nasce assim, lá em 2023 ainda, quando a gente já estava tratando, identificando a necessidade da Câmara dos Deputados mergulhar nesse caso, nessa problemática social tão severa que é a exploração sexual. Estamos muito otimistas com a instalação dessa comissão amanhã. Já temos um time de deputados aí comprometidos com a causa, né, que vão estar nos acompanhando. A gente vai trabalhar muito mais fora de Brasília do que propriamente aqui nas dependências da Câmara dos Deputados.
O senhor falou aí do crime perverso, e de fato a gente tem dados oficiais mostrando que a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil, cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos. Quer dizer, totalmente ali indefesas, muitas vezes com parentes envolvidos nesse abuso. Como é que faz, deputado? E aí é uma dificuldade realmente de tratar desse tema quando muitas vezes a gente tem esses casos dentro de casa.